3 em 1. Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas em ponto. 3 em 1 está começando nesta segunda-feira. Até às 6 tem muita análise, muito debate aqui sobre os principais fatos políticos do dia. Para a gente começar bem a semana, afinal de contas, o presidente Lula recebe neste momento, no Palácio do Planalto, em Brasília, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Na pauta da reunião, além das relações econômicas entre os dois países, lembrando que a Alemanha é o quarto país que mais exporta para o Brasil, serão tratados temas ligados ao meio ambiente e também à defesa da democracia. No fim de semana, Olaf Scholz esteve com os presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, e do Chile, Gabriel Boric. O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, tratado pelo governo Lula como prioridade após ter sido travado na gestão de Jair Bolsonaro, também estão em debate entre esses países. A Alemanha, em conjunto com o Brasil, anunciou um pacote de 203 milhões de euros, o equivalente a 1,1 bilhão de reais, com medidas a serem implementadas nos 100 primeiros dias do governo Lula. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ao lado da ministra federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. Ao vivo, a gente tem direto de Brasília a nossa Luciana Verdolin, que acompanha de pertinho esse encontro e tem mais detalhes sobre o cerimonial, a recepção do presidente Lula, a comitiva alemã, que foi comandada, inclusive, pelo Olaf Scholz, chanceler do país. Certo, Lu? O que a gente pode ter de novidade aí desse encontro?
Olha, a expectativa é muito grande. Boa tarde para você, Paulo. Boa tarde a todos. Scholz foi recebido com honras de chefe de Estado, subiu a rampa aqui em frente ao Palácio do Planalto. Nesse momento, tem uma reunião privada com o presidente Lula. Há também a expectativa de reunião com as delegações comerciais e empresariais dos dois países. A questão envolvendo o comércio entre Brasil e Alemanha e também a necessidade de intensificar a discussão em torno do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia deve roubar boa parte desse encontro. No Itamaraty, o que eles dizem? Eles dizem que essa reunião é de extrema importância porque são as duas maiores economias. O Brasil é a maior economia do Mercosul e a Alemanha da União Europeia. Por isso, os dois se entenderem é um avanço bastante significativo. A França coloca muita dificuldade na formalização desse acordo. Na semana passada, Lula já conversou com Emmanuel Macron. A sinalização é de que um acordo pode estar próximo. O Mercosul, tanto o Brasil quanto a Argentina, trabalham para alavancar o Mercosul diante, inclusive, das ameaças que estão sendo feitas pelo Uruguai de fechar um acordo de livre comércio com os chineses. A boa notícia também, que já foi dada hoje aqui em Brasília, é de que vai ter novamente doação dos alemães para o Fundo Amazônia. Só hoje foram anunciados 1 bilhão de reais. São recursos para a preservação do meio ambiente, para investimento em desenvolvimento sustentável na região. Tem também 170 milhões de reais em empréstimos para os estados da Amazônia Legal poderem investir em ações sustentáveis. E a expectativa, inclusive dada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é de que parte desse recurso do Fundo Amazônia possa ser utilizada para socorrer a população indígena, né? As aldeias Yanomamis que estão aí em situação de penúria na Amazônia. Muitas novidades, a expectativa é de uma declaração conjunta de Lula e do chanceler alemão por volta das 6:30 da tarde aqui no Palácio do Planalto. Logo depois, Lula oferece um jantar lá no Ministério das Relações Exteriores.
Muito bem, Luciana, obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolin, o jornalismo da Jovem Pan em Brasília, cobrindo absolutamente tudo sobre esse encontro entre o chanceler alemão e o presidente Lula. Coloco o nosso time na tela, Eduardo Novak. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao Cristiano Vilela. Vejo o Serrão também por aqui. Piperno, senhores, ótima tarde. Piperno, um encontro que faz com que o fundo da Amazônia, de mais aí de 175 milhões de reais, retorne ao país. Qual que é a importância disso e como é que você vê essa movimentação política de Lula, né? A gente vê um presidente extremamente ativo nessa articulação, fazendo articulação com o presidente da França, buscando uma aproximação com os Estados Unidos, agora com a Alemanha. Você acha que ele está num caminho correto?
Paulo, boa tarde. Boa tarde aos colegas, à nossa audiência. Paulo Matias, mas que saudade eu tinha da diplomacia, né? Puxa vida, como demorou para que isso retornasse ao Brasil. Há quanto tempo a gente não via um importante chefe de um Estado europeu, aliás, da maior economia europeia visitando o Brasil, né? Até porque no ciclo passado, o máximo que a gente conseguiu ver por aqui, por exemplo, era Viktor Orbán, né? É, de uma outra tendência política, tem outros, assim, um país de uma outra dimensão e, infelizmente, um país que não tem a democracia como um dos seus pressupostos. Mas o fato é o seguinte, há uma agenda muito grande a ser tratada. Eu e os nossos amigos com boa memória, vamos se recordar que o ano passado eu dizia que, por mais crítico que eu fosse, sempre fui, né, do governo Bolsonaro, eu sempre disse que houve um ponto, uma medida no início do governo Bolsonaro que mereceu aí, vai, o meu aplauso, que era exatamente a aproximação com o Bloco Europeu, com a possibilidade de se fechar um tratado com a União Europeia, possibilidade essa que foi logo frustrada aí por uma série de fatores. Mas acho que naquele início de governo, a ministra Tereza Cristina, que liderava essa ação, foi muito bem. E, infelizmente, essa iniciativa parou. Então, tomara que agora o Bloco aqui do Mercosul, liderado pelo Lula, tenha a condição e principalmente o bom senso e a sensatez de voltar a negociar isso. Esse é o único caminho. O Brasil precisa se abrir para o mundo. E mais do que isso, a Infelucciana falou exatamente da questão do Uruguai. Então, o Brasil tem que andar mais rápido ainda, o Brasil e inclusive a Argentina, porque o Uruguai não vai abrir mão do futuro dele. O interesse uruguaio é fechar um acordo com a China. Ora, se a gente vai ter a China na nossa vizinhança aqui, né, podendo exportar com tarifas diferenciadas aí para o Uruguai, então agora é mais urgente do que nunca uma resposta. E essa resposta seria um acordo com a União Europeia.
O Piperno, não querendo de maneira nenhuma te deixar nervoso logo no início do programa, são 5 horas e 7 minutos, seja, 7 minutos apenas de programa, mas eu tenho uma dúvida aqui. Eu não sei se o Serrão e o Vilela também têm essa dúvida. Você citou a relação de Bolsonaro com o Viktor Orbán, que realmente aconteceu, o ditador húngaro. Sim. Houve uma aproximação por parte de Bolsonaro em relação à Hungria, e isso é inegável. Agora, eu não vejo a mesma intensidade da sua crítica ser direcionada também à aproximação de Lula e Nicolás Maduro. Por que que isso acontece, Piperno?
Eu, aliás, falei sobre isso, inclusive no Morning Show na semana passada, o senhor há de se recordar sobre isso.
Não estou muito lembrado.
O senhor me perguntou, mas não é normal o Lula ter, por exemplo, uma relação com a Venezuela, Cuba? Eu disse que sim. O Brasil, infelizmente, ele tem relações com todas as ditaduras, Arábia Saudita, Emirados Árabes, China. Então, não há por que deixar de ter também uma relação com Cuba e Venezuela e com a Hungria. O Brasil tem que se relacionar com todo mundo. Eu só estou me referindo, nesse caso, a essa proximidade entre chefes de Estado.
Muito bem. Vilela, você quer comentar, por favor, essa situação envolvendo Lula e a Alemanha? Mas se você quiser também dar uma pitada no comentário do Piperno, eu e a nossa audiência agradecemos. Acho que o seu microfone, Vilela, é só clicar naquele botãozinho que permite o som sair.
Esse botãozinho, ele é de ouro, botãozinho. Você clica, ele liga, é impressionante. Uma boa tarde aqui a todos, boa tarde Paulo Matias, Piperno, boa tarde Serrão e todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, eu concordo com uma parte da fala do Piperno, à medida que eu vejo com bons ventos essa atuação forte do Brasil no âmbito das relações exteriores. É importante lembrar que as relações exteriores no Brasil, elas têm uma tradição. E a verdade que ao longo dos últimos 4 anos, essa atuação internacional do Brasil, ela de fato ficou bastante apagada. Eu faço o outro lado também, a outra análise com relação à relação do Brasil, com relação a Maduro, por exemplo, e da mesma forma com Viktor Orbán e com outros ditadores, eu vejo que é importante que a gente tenha claro que o governo brasileiro, ele tem o papel geopolítico de dialogar com todos os governos com os quais o Brasil mantém algum tipo de relação. Relação comercial, relação do ponto de vista diplomático, seja para que o Brasil, de alguma forma, possa atuar no sentido de pacificação, quando for o caso de um conflito, né, ou solucionar algum entrave econômico, seja por conta dos eventuais interesses econômicos que o Brasil possa ter. O que eu vejo que é um erro, e aí o governo do presidente Lula, ele já cometeu esse erro no passado, e esse início de governo já nos mostra que eventualmente vai cometer esse erro novamente, é eventualmente por conta de afinidade ideológica construir um papel ou desempenhar um papel de criar benefícios para ditaduras de países vizinhos, ou eventualmente benefícios até que não sejam interessantes para o Brasil, para países vizinhos que vivam em uma democracia. Eu vejo que nesse sentido não é adequado para o Brasil. Então, uma coisa é você manter diálogo, relações diplomáticas, relações econômicas. E aí, outra coisa bem diferente é você deixar de lado o interesse nacional por conta de interesses outros que não venham a satisfazer a necessidade da população brasileira.
Muito bem. Serrão, nessa história toda, eu gostaria muito que o VAR fosse acionado.
Haja VAR. Saudações, meus amigos, meus amados haters, né? A gente vê aí os alemães anunciando que vão injetar milhões de reais ou milhões de dólares no Brasil, né? Lembra aquele sambinha? Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só para gastar. Pois é. Em que projeto vai gastar esse dinheiro? Qual é o projeto estratégico que o Brasil tem para a Amazônia? Não tem nenhum. Falar em preservação, cansei de repetir isso aqui. Esse termo é errado. O termo correto para a Amazônia é conservação. Porque conservação tem a ver com desenvolvimento econômico, com sustentabilidade, com a vocação para o extrativismo que aquela região tem. Mas ela precisa de se desenvolver, ela precisa ter saneamento, ela precisa ter geração de energia, enfim, ela precisa ser incorporada ao Brasil. Repito aqui sempre, aquela capitania hereditária lá do Grão-Pará, até hoje, ela não foi incorporada ao Brasil. Pega a Amazônia inteira. Aquilo ali é um organismo à parte, tratado de maneira exótica pelo resto do Brasil. É a floresta. É a floresta que gera oxigênio. Mentira. Que gera oxigênio é o mar, não é a floresta amazônica. Mas a gente fica gerando mentiras em torno da Amazônia. E não dá àquela região o tratamento que aquela região merece, que aquela população lá de cima é maravilhosa, uma população inteligentíssima, com uma vocação de querer progredir, e, no entanto, ali é mantido o atraso. Parece que lá estamos ainda no século XIX. Então, qual é a política brasileira para a Amazônia? Não tem. Então é necessário que haja uma discussão política sobre isso. Nosso Congresso Nacional não promove esse tipo de discussão. O governo Bolsonaro chegou a ter, no começo, um sistema, um modelo de planejamento estratégico que seria tocado para aquela região, que foi abandonado. O general Mourão depois assumiu o comando dessa gestão da Amazônia, mas também não houve um maior avanço, porque faltou ao país, faltou à nação definir claramente qual é a política para aquela região. Aquilo ser mal ocupado, como é ocupado, aquele adensamento populacional dali de cima é uma vergonha. A gente não poderia ter um país que não é ocupado. Então, o que vai acontecer? Qual é a perspectiva do Brasil para a Amazônia? Que outros países invistam ali e que eles percam. Nós percamos aquela região, que é cheia de nação indígena aqui, então é muito mais fácil injetar dinheiro na nação indígena e torná-la depois independente do Brasil. Só que isso não está previsto na nossa Constituição, esse não seria o desejável para o nosso país. Ali nós temos recursos minerais impressionantes, também tem petróleo e tem capacidade de geração de energia pela via hídrica. Só que o discurso ambientalista sabota que nós possamos ter ali geração de energia hídrica e ainda mais também produção, reserva de água que pode ser até levada, transposta para o Nordeste. Então, vejam, falei tanta coisa fundamental que tem que ser feita em pouco tempo, mas o Brasil não quer discutir esse tipo de questão. E aí fica comemorando, ah, vamos receber um dinheirinho do alemão. Parece aquele índio que está recebendo o espelhinho, né, do colonizador. Uma vergonha.
Você me pediu, Pepe?
Sim. Bom, esse encontro do Lula com Olaf Scholz, repito, finalmente... um governante, um país importante da Europa visita o Brasil. Mas esse encontro, ele tem uma pauta ampla. A Amazônia é um dos temas. E, aliás, vou discordar muito da visão do Serrão, até porque a Amazônia, ela vem recebendo grandes projetos. No governo Lula foram vários. Lá no final do governo militar também, usina de Tucuruí, enfim, ferrovias, exploração da Vale lá no Pará. Depois, agora mais recentemente, as usinas de Belo Monte, Giral. Né? Então, há vários projetos. Agora... É claro que isso também tem que avançar, até porque a mata contempla uma série de riquezas até hoje inexploradas. E não estou nem falando em relação à atividade extrativista, mas mesmo relacionada à biomedicina, né? Enfim, tem muita coisa lá que ainda dá para se explorar. Mas a visita do Scholz, ela tem outros componentes, né? Então eu falei, por exemplo, da questão da integração Mercosul-União Europeia. Isso é muito importante. Uma outra, o Brasil está recebendo uma certa pressão da Europa em relação à questão da Ucrânia. A Europa contesta muito a neutralidade brasileira, gostaria que o Brasil se engajasse no esforço pró-Ucrânia. O Brasil, desde o governo Bolsonaro, tem uma posição de neutralidade, coisa que o Lula... parece que vai manter. O Lula não quer também se envolver diretamente nisso, tomar partido nisso. Até porque a Alemanha e a França, inclusive, pressionaram também o Brasil para que mandassem munição para abastecer lá os tanques Leopard 2, né? Tanques que a Alemanha, inclusive, cedeu à Ucrânia. E o Brasil tem munição para isso e o Brasil também não quer ceder a pretexto de não se envolver diretamente nesse, né, nesse imbróglio todo. Então, vejam, essa pauta é uma pauta bastante ampla, sensível e é o ponto de partida para algo muito maior que certamente vai nortear essas relações nos próximos anos.
Pediu, Serrão, por favor.
Pedi. Com relação à Amazônia, eu insisto, não temos um projeto concreto para aquela região. Tudo que é dito é mal contado, é contado em versões que não respondem à realidade. Você vai lá na Amazônia conhecer de verdade? Eu conheci várias vezes. Você não vê presença do Estado brasileiro naquela região. Se alguém quiser tomar aquilo da gente, toma, porque a gente simplesmente não ocupa. Terra não ocupada é para acabar sendo tomada. Sobre a questão diplomática, o Brasil, aí o Piperno tem razão. O Brasil tem que retomar o seu papel diplomático. Sim, o Brasil é uma expressão diplomática mundial de extrema importância. Sempre foi. Falhou demais na gestão Bolsonaro em relação a isso. Deveria ter colocado, até se Bolsonaro queria passar a visão dele ao exterior, deveria ter tido um papel mais correto, mais ofensivo, uma comunicação muito melhor. E ele está pagando, pagou o preço alto por não haver uma comunicação eficiente para o exterior. A imagem do governo Bolsonaro no exterior foi completamente destruída. Foi a imagem que foi construída pelos adversários do Bolsonaro. Ou seja, a imagem do genocida, a imagem do ditador, a imagem de alguém que não tinha um compromisso com nada do que pudesse ser chamado de democrático. E o Bolsonaro, ao contrário, não fez nada para justificar isso. E ele não teve uma política de comunicação correta. Não teve o Itamaraty na gestão dele, não atuou como deveria atuar. Então, agora o PT, Lula é muito esperto, Lula quer promover a imagem dele própria, como ele fez nos primeiros mandatos, e agora ele vai seguir com essa política. ela, a política, é a mais correta para o Brasil? É isso que tem que ser perguntado. Então, cabe, aí digo, cabe o novo Congresso que está assumindo aí, ter uma comissão de relações exteriores, avaliar se estamos tendo uma política externa correta ou não, junto com o Itamaraty. A discussão é política. Qual é o papel do Brasil no mundo? Nós não discutimos isso devidamente.
Muito bem, gente. Olha só, o Congresso Nacional teve a segurança reforçada 3 dias antes da cerimônia de posse dos 27 novos senadores e dos 513 deputados eleitos. Grades foram colocadas ao redor do prédio e ruas foram parcialmente fechadas. A previsão é que o evento tenha um esquema de proteção diferenciado, especialmente depois dos atentados ocorridos no local no dia 8 de janeiro. Uma outra perspectiva relacionada à posse dos congressistas se refere à eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Os parlamentares já trabalham para definir quem comandará as duas casas pelos próximos 2 anos. Apesar de favorito, Rodrigo Pacheco enfrenta resistência entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Arthur Lira já é dado nos corredores da Câmara como grande vencedor da disputa, graças à capacidade, inclusive, de articulação. Deixa eu entender a visão de vocês, Vilela, sobre essas duas eleições. Eu vi que houve um certo crescimento da candidatura de Rogério Marinho ao Senado, mas ainda não é suficiente, pelo menos em âmbito de votos, certo?
Referente à Câmara dos Deputados, a vitória já é dada como certa. Não existe nome que tenha se colocado, nome que tenha o mínimo de densidade política para eventualmente fazer sombra ao atual presidente Arthur Lira. Agora, no Senado Federal, como você bem destacou, Paulo, você percebe nos últimos dias um crescimento significativo da candidatura Rogério Marinho. E aí eu percebo que, de um lado, você tem os setores da oposição, setores que fizeram o apoio ao governo Bolsonaro, à candidatura Bolsonaro, que estão se unindo em torno de Rogério Marinho, e também a gente percebe uma movimentação interessante, que é o de alguns setores que, na verdade, até em tese estão próximos do governo Lula, mas que não estão vendo serem concretizados as promessas feitas pela coordenação do governo. E aí, até mesmo esses setores mais pragmáticos, vamos dizer assim, muitas vezes acaba querendo criar um pouco de dificuldade no Senado para que o governo Lula realmente precise mais desse apoio, precise ser mais benevolente na concessão de espaço político, e com isso esse movimento acaba dando uma sobrevida realmente à candidatura de Rogério Marinho. Então, eu vou dizer que com relação ao Senado, um jogo que até uns dias atrás parecia ganho, ele acaba tendo uma sobrevida e, eventualmente, pode aí, nessas próximas 48 horas, acabar tendo algum tipo de movimentação. Esse é um cenário interessante da gente analisar com bastante cuidado.
Agora, Piperno, do ponto de vista prático, tudo indica que o PT fique com a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O que que muda?
Ah, Paulo, muda sim, bastante coisa, porque a gente vai ter um período aí bastante sensível, inclusive tem uma reforma tributária tramitando, né? Há uma série de pautas que vem aí, que certamente vão mexer talvez até com o ordenamento econômico de alguns setores, né? Então é importante, né, comandar essa que é a comissão mais importante da Câmara. Todo mundo quer comandá-la. Aliás, tinha uns nomes aí do outro lado do PL que, pelo amor de Deus, me davam medo. Parece que até, enfim, a deputada que anda armada aí ameaçando atirar em algum momento quis, né? Seria uma aberração. Ainda bem que o lado dela, né, não vai ganhar. Agora, de fato, o Arthur Lira está muito perto de uma vitória consagradora, não tem praticamente oponente algum, a não ser enfim, o deputado Chico Alencar, mas que não tem lá uma grande base de apoio, né? Então já se fala que, inclusive, ele pode se aproximar aí da incrível marca de 500 votos, o que daria a ele, sem dúvida nenhuma, né, uma dimensão ainda maior. Passaria a ser, de fato, aí, quase que o dono da Câmara, né? Já andou distribuindo uma série de benesses aí nos últimos dias, né? Aumento, passagem, mais cota para gasolina, já anunciou um monte de coisa aí, né? Infelizmente, esse é o tomalá da cada política brasileira.
Agora, Serrão, se a gente analisar a história, nós já tivemos surpresas nessas eleições do Congresso. Né? Me lembro muito bem da vitória de Severino Cavalcante, que era tido como o deputado baixo clero, né? Ganhou, inclusive, de um petista em 2005.
Sim, mas dessa vez a articulação está muito diferente. Nós estamos realmente muito próximos aí de um Arthur Lira com praticamente 500 votos, o que vai confirmar aquela tese de Nelson Rodrigues, segundo a qual a unanimidade, às vezes, ou quase sempre, é burra. Porque não, é impossível que você não tenha uma capacidade mínima de oposição crítica no Congresso, na Câmara dos Deputados. Meu artigo de hoje no site da Jovem Pan trata exatamente dessa questão. Nós temos alguns problemas que precisam ser levados em conta. Vamos começar pela Câmara. A Câmara dos Deputados, aconteceu nesse final de ano um problema gravíssimo que pouca gente cuidou dele ou atentou para ele. A aprovação daquela PEC do teto de gastos foi algo absurdo do ponto de vista institucional. Utilizou-se ali uma proposta que já estava terminativa, prontinha, e meteu ali uma jabuticaba, que foi essa PEC, no meio ali, e aprovou-se a toque de caixa, sem debate, algo que mexe com o orçamento. Então veja, se isso aconteceu agora no fim do ano, imagina o que não pode acontecer no próprio governo do PT. A chance, mesmo que os bolsonaristas tenham feito uma expressiva votação no Congresso, mesmo que Lula lá tenha 216 deputados que não são a favor dele, você tem um problema concreto. A maneira como as coisas tramitam no Congresso, se o presidente da Câmara quiser e se tiver o controle da Comissão de Constituição e Justiça, que o PT diz que está garantida para ele, então não tem oposição na Câmara dos Deputados se isso acontecer. No Senado tem uma pequena chance de vitória do Rogério Marinho, o jogo está sendo trabalhado, há uma reação muito grande a Rodrigo Pacheco, tem possibilidade remota até do Rogério Marinho ganhar e o Rodrigo não conseguir ser reeleito. Se a gente for analisar friamente, talvez para o PT seja muito melhor que no Senado ganhe um opositor. Parece contraditório, mas não é não. O momento agora é: o Brasil precisa de reequilíbrio institucional. E com o Rodrigo Pacheco, esse reequilíbrio não vai acontecer. E não tendo esse reequilíbrio, até Luiz Inácio Lula da Silva corre perigo em sua governabilidade e institucionalidade do Poder Executivo, não tendo aí quando tem um poder que está mais forte do que ele, que foi eleito. Entendeu? Acho que bastante parte da PTlândia até entendeu isso também. Então, pode ser até que seja conveniente para Lula uma vitória de Rogério Marinho. Agora, o PT não vai declarar, não vai admitir isso nunca. Então, vamos aguardar o resultado final para ver o que pode acontecer. Mas o domínio na Câmara dos Deputados é um indicativo muito forte. Se o PT conseguir a CCJ, Lula vai ter domínio para aprovar o que quiser.
Ô Piperão, do ponto de vista da saúde de uma democracia, não seria importante termos um Congresso Nacional que fosse um Congresso não tão governista, assim, do ponto de vista da fiscalização mesmo, inclusive das próprias ações do Supremo Tribunal Federal, enfim? Porque hoje a gente tem um cenário um pouco cômodo de quem concorda mais com quem em relação aos três poderes, né? Os três estão unidos em prol de um único ideal, que é o ideal da democracia, mas do ponto de vista da fiscalização e do balanço de uma democracia, isso talvez não seja tão positivo.
Ô Paulo, essa coesão é bastante frágil, né? E é claro que ela foi ainda algo fortalecida por tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Mas veja, Bolsonaro apoiou os dois eleitos. Ele apoiou o Rodrigo Pacheco e apoiou o Arthur Lira. Aí, à medida que o tempo passou, houve quase que um rompimento com o presidente Pacheco, muito em função, inclusive, de decisões que ele se recusou a tomar, como, por exemplo, colocar em votação impeachment de ministro do STF. Então, aquilo causou realmente uma separação entre eles. Eu não vejo, assim, que o Senado e a Câmara seriam praticamente extensões do Executivo. Até porque, como eu disse antes, Arthur Lira vai virar uma espécie de vice-rei da Câmara. Ele não vai ser um puxadinho do Lula, ele não vai ser um puxadinho do Executivo lá. Muito pelo contrário, ele tem autonomia porque ele é o mestre na política do toma lá, dá cá. E convenhamos, Lula também não é exatamente uma Madre Teresa. Então eles vão ficar, de vez em quando, trombando, muitas vezes trocando favores. Lula vai fingir que não vê algumas coisas. O Arthur Lira, idem. E em relação ao Pacheco, eu também acho que, embora aí sim ele já seja um pouco mais próximo ao atual presidente da República, é muito importante a gente verificar o seguinte, né? Para o Lula, é fundamental não ter, por exemplo, um presidente do Senado hostil, até porque essa legislatura vai tratar, inclusive, da troca de dois ministros do STF. Então, obviamente, Lula não ia querer alguém que lhe fizesse tanta oposição a ponto de lhe criar algum tipo de embaraço para isso.
Ô, Vilela, se nós compreendermos a função de um Senado, né, de um presidente de um Senado Federal, hoje na democracia brasileira, ela é crucial, né? Nós estamos falando da representação e do poder de aceitar ou não as indicações ao Supremo Tribunal Federal, de fiscalizar a ação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de aprovar a indicação de embaixadores, ou seja, há uma fiscalização completa da política externa que é feita no governo federal, dentre várias outras questões que são absolutamente relevantes, né? Não seria bom nós termos uma oposição nesse Congresso para que as forças fiquem mais equalizadas?
Olha, Paulo, muitas vezes aqui na Jovem Pan, no nosso programa, em outros programas da Jovem Pan, eu fiz questão de colocar que o eleitor, o cidadão, ele tem que olhar com mais rigor do que usualmente ele olha para as eleições envolvendo o legislativo, seja o Senado especialmente, seja a Câmara dos Deputados. Porque o grande elemento onde você consegue, de fato, fazer uma função de contrapeso ao Executivo, de contrapeso ao Judiciário, ao eventualmente, quando haja um eventual predomínio de um dos poderes, é justamente através do Legislativo. E, via de regra, se fica muito envolvido em eleições do Executivo, Lula e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, e se deixa de lado a votação de um processo eleitoral que é muito importante. Se hoje, passados 2, 3 meses de eleição, você faz uma pesquisa na rua, você votou em quem na última eleição? 99% vai dizer em quem votou para presidente. Ah, eu votei no Bolsonaro. Ah, eu votei no Lula. 99%. Agora, em quem você votou para deputado federal? Em quem você votou para senador? Então, esse tipo de função, ela é importante que o cidadão adquira cada vez mais a noção de acompanhar, de colocar oposição, de pressionar, de fazer, de alguma forma participar do processo político. Porque é através do eleitor acompanhando, do eleitor se manifestando, pressionando, com legitimidade, na democracia, exercendo o seu papel constitucional, que, de alguma forma, o legislativo ele se vê com a necessidade de mostrar serviço para esse segmento da população. Agora, se de fato você dá um mandato, você dá um cheque em branco para o indivíduo ficar em Brasília 4 anos deputado, 8 anos senador, e ninguém vai lá e faz a mínima crítica, a mínima avaliação do que essa pessoa está fazendo lá dentro, aí realmente, aí o sujeito faz o que quiser, tudo vota de acordo com conveniências, de acordo com seus interesses.
Jovem Pan News. Empreendimentos inovadores, negócios de alto impacto, startups prontas para dar o salto mais importante de sua história. Conheça as próximas empresas avaliadas em bilhões de dólares com a Jovem Pan. Conecte-se com os inovadores do programa Unicorn Hunters e defina seu próximo investimento. Acesse jovempan.com.br/unicornhunters. Jovem Pan News.
Quem é da década de 90 já conhece o Pense Bem, né? Agora ele voltou e é computador de verdade. O notebook Pense Bem é perfeito para te acompanhar em todos os lugares, seja trabalhando ou até mesmo se divertindo com vídeos e séries. Possui sistema Windows e processador Intel com imagem HD e teclado luminoso e um acabamento todo em metal para você curtir com muita tecnologia e diversão. Acesse www.tectoy.com.br e garanta já o seu. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais! Nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o VaiDeBob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, vai de Bob!
Conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News.
Você aprova a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história. Aquela que sempre falaram que era o lado errado e passaram por cima da obra dos seus pensadores. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Bolsonaro indicou lá o André Mendonça, então, para a segunda vaga aberta durante o governo dele para o STF. E aí, cabia ao Davi Alcolumbre marcar a votação, enfim, agendar a sabatina. Você vai se lembrar, todo mundo, ele adiou aquilo,
deixou ao máximo
quase 5 meses, e por picuinha. Por mais que eu tivesse queixas aí ao nome de André Mendonça na época, foi uma crueldade você deixá-lo 5 meses na geladeira por picuinha. Se você fosse contra ele, não quisesse o nome dele, votasse contra. Mas não, aquilo ficou no freezer aí até que, né, ele conseguisse obter algum tipo de, enfim, de vantagem. Então, esse é o jogo político. Veja, eu não nasci ontem, não tenho a menor ilusão de que vá mudar isso. Seja com Lula, seja com Bolsonaro, seja com Fernando Henrique, qualquer um. A única que andou um pouco diferente foi a Dilma e a gente viu como foi que terminou essa história, ela que tinha notórias dificuldades de se relacionar com o parlamento. Quando foram abertas as urnas agora, nessa última eleição, e houve, né, aquela euforia, né, do pessoal da extrema-direita, principalmente, puxa vida, elegemos um monte, né, vamos fazer maioria. Falei, bom, se o Lula ganhar a eleição, ele vai demorar uma semana para resolver esse problema. É caro para todo mundo, ajuste, aumenta o ministério. Esse é o toma lá da cá, típico da política brasileira, e veja, não foi ele que inventou. Infelizmente é assim. Ontem o jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria, por exemplo, falando sobre negociação dos gabinetes com os novos parlamentares promovida pelo Arthur Lira. Então, há uma fila, né? O cara que está lá mais tempo, ele tem aí, teoricamente, vantagem em relação ao que chegou agora. Mas não, tem gente que consegue furar a fila por acordos. É assim que funciona.
Muito bem, gente. Olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou análises pessimistas feitas em relação às perspectivas da economia brasileira. Segundo ele, essas avaliações podem ser classificadas como terroristas. A declaração foi feita durante visita do ministro da Fazenda à sede da Fiesp, aqui em São Paulo. Antes, exatamente, desse encontro na Fiesp, Haddad se reuniu com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A gente vai ouvir um trecho do que disse o ministro da Fazenda em relação às perspectivas do Ministério.
Questão fiscal em primeiro lugar, que é pressuposto do desenvolvimento, mas há duas outras questões que você mencionou no seu discurso. A agenda do crédito. Então, nós temos muito o que fazer em relação ao crédito no Brasil. Antes de vir para cá, fiz 1h30 de reunião com o presidente do Banco Central. Vamos desengavetar todas as iniciativas do Banco Central que estavam paralisadas dentro do Executivo. Já me comprometi com ele a endereçar a agenda de reformas no sistema de crédito.
Está aí a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Serrão, você acha que essas perspectivas podem ser enquadradas como terroristas, do jeito que Haddad fala?
Não. O que ele está apontando é que uma parte da oposição econômica a ele está dizendo que o que ele até agora não propôs não vai funcionar. Só que você não pode garantir isso absolutamente. O Brasil é um país que tem demandas. Tá? Hoje recebemos no Pânico aqui o governador Tarcísio de Freitas. E ele comentou conosco que o quanto ele recebeu de propostas para a conversa internacional de investidores aqui no Brasil, lá em Davos. Então, teve gente que não conseguiu conversar com ele lá, que a agenda ficou lotada, e veio conversar com ele aqui. Então, há interesse em investimentos produtivos no Brasil. Então, o que que a gente tem que fazer? O que que a oposição, por isso eu tenho insistido muito na oposição propositiva e responsável. Em vez de você ficar torcendo pela desgraça da política econômica do PT ou do Fernando Haddad, porque você, de um modo ou de outro, não gosta dele, o que que você tem que apresentar? O Haddad, aqui estão as propostas objetivas do que a gente acha como oposição que tem que ser feito para melhorar o país. A primeira delas é a reforma tributária. Esse troço tem que sair. A melhor reforma tributária é alguma que saia. Não pode a gente ficar aí como está há mais de 4, 5 anos, 10 anos, 1000 anos, sem implementar a reforma tributária. Os investimentos só virão para o Brasil se isso acontecer. Então, essa reforma tributária ela vai passar por uma rediscussão do Pacto Federativo, estados vão ter que ceder, São Paulo vai ter que ceder. Hoje, o governador Tarcísio de Freitas disse que São Paulo está disposta a ceder de um lado onde ele vai perder para ganhar do outro. Então, a gente precisa conversar de novo. A política tem que acontecer. Então, foi boa a iniciativa lá do Haddad de conversar com o presidente do Banco Central e destravar a pauta. Não pode ter pauta travada de nada na economia. A economia brasileira tem que avançar. O Brasil tem tudo para ser uma potência. Não é o governo do PT, que não tem a proposta efetiva de qualidade para o Brasil, que vai travar o país, não. Se isso acontecer, vai acontecer por incompetência da oposição. A oposição tem que levar a proposta e pressionar o governo a fazer. Esse é o papel correto da oposição. E não ficar torcendo contra o Haddad. Aí ele tem razão. Quem está falando, quem está desejando só mal agouro para ele, está agindo, sim, como terrorista. Isso aí não interessa a ninguém.
Agora, Vilela, do ponto de vista político, essa pauta que Haddad menciona e que inclusive vai ser encaminhada ao Congresso Nacional é um primeiro teste, né, em relação à base aliada que o governo Lula constituiu dentro do Congresso Nacional, né? Como é que você vê isso?
Olha, Paulo, tudo que a gente viu agora, nesse mês de janeiro, que está finalizando, né, foi aquilo que é uma preparação, né? É aquilo que no futebol ele é a preliminar, né? Aquela partida que acontece ontem, que acontece antes do jogo, para o aquecimento da torcida para depois entrar realmente no jogo principal. O jogo mesmo, o campeonato mesmo, vai começar a partir do dia 1º de fevereiro, quando volta o recesso, quando reassume os parlamentares que vão efetivamente atuar durante esse próximo quadriênio. Então, agora que começa. Essa pauta econômica, de fato, será o primeiro teste, porque num primeiro momento, durante esse iniciozinho de governo, todo mundo é mais receptivo ao governo, até para que o governo não se esqueça dessas pessoas, desses segmentos políticos, na hora de dividir o bolo. Mas depois que o tempo vai passando, alguns vão se sentindo preteridos, outros esquecidos, outros deixados de lado, aí sim é que a gente vai ver realmente quem está do lado do governo e quem não está do lado do governo. Agora, só mais um pontinho, Paulo, que eu não posso deixar passar, foi divertidíssimo, o Haddad criticando a análise pessimistas, né, da economia de uma série de pessoas. Nossa, impressionante, né? O Haddad nunca criticou ninguém, nunca fez análise pessimista, nunca fez análise do fim do mundo. Realmente, eu estou aqui surpreso com o ministro da Fazenda, Haddad, fazendo, criticando esse tipo de posição. Tem a dó, né?
Piperno, você também está surpreso?
Ah, Paulo, não. Enfim, é do jogo, né? E eu acho que o Cristiano tem, enfim, tem razão. Ele criticava, aliás, ele foi muito criticado quando era prefeito, passou a ser um crítico quando se tornou oposicionista e vai ser criticado agora por 4 anos. Então, ele que se acostume, não é só hoje, ontem, não. Vai ser assim, e críticas de pessoas que têm todo o direito de fazê-las. É do jogo, ministro. Então, é ele que se habitue a isso. Agora, eu acho que pelo menos ele tem conversado com os agentes corretos aí, falou com o Banco Central hoje, com a Fiesp, veja, é até uma agenda aí de hiperatividade, se a gente considerar que em um mês ele já saiu, já viajou, já conversou com ministros de vários países, já foi para Davos, Banco Central, Fiesp, ele tem conversado bastante, pelo menos saliva acho que não tem faltado. Agora vamos ver do ponto de vista prático, a partir do momento que o Congresso toma posse, como é que o país vai negociar as propostas que o governo diz ter urgência em aprovar.
A gente só está aguardando as propostas concretas. Quando elas vierem concretamente, a gente fala.
Reforma tributária também. É uma delas.
Olha só, gente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre o encontro que teve com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Numa entrevista ao programa Pânico, aqui da Jovem Pan, o gestor do Estado disse que o mandatário deixou em aberto a possibilidade de uma privatização do Porto de Santos. Segundo ele, embora Lula reforce, em princípio, ser contra a concessão do local, o presidente disse não ter um dogma a respeito do assunto. O encontro entre Tarcísio e Lula aconteceu em 11 de janeiro e teve como principais temas a concessão da CEAGESP e os repasses para as organizações sociais. Apesar do encontro com o presidente da República, o governador negou que a conversa signifique um alinhamento político. A gente vai ouvir um trecho agora.
Pessoal, acho que entendeu a minha posição. Eu sou o governador de São Paulo, então fui eleito pelo meu público, que é um público bolsonarista, é um público de centro-direita, mas tem que governar para todos e olhar o interesse do Estado em primeiro lugar. É natural que eu converse com o presidente da República e vou manter, sim, a conversa no nível republicano, e conversar não significa ter alinhamento político de maneira nenhuma.
Boa. Está aí a fala do ministro, ex-ministro e governador Tarcísio Gomes de Freitas. Vilela, eu quero uma avaliação sua sobre essa fala do Tarcísio, por favor.
Olha, essa fala do Tarcísio é uma fala perfeita, no meu entendimento. É evidente que o eleitor do Tarcísio, de uma forma geral, ele é um eleitor que, do ponto de vista federal, ele se alinhou muito mais com Jair Bolsonaro do que com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, o cidadão paulista votou em Tarcísio para governar o Estado de São Paulo. E governar o Estado de São Paulo, ele requer que se dialogue com todas as forças políticas representadas. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: quem pode escolher com quem conversa ou não, somos eu, vocês, as pessoas que estão nos assistindo em casa, pessoas físicas que não têm um mandato, não têm nada, você pode escolher quem você convida para sua casa, quem você quer conversar, quem você não quer conversar. Aquela pessoa que foi eleito, quem escolheu com quem ele vai conversar é o eleitor, é a sociedade. Então, uma vez o indivíduo sendo eleito deputado, sendo eleito governador, sendo eleito senador, ele é obrigado a dialogar com todas as forças políticas envolvidas. E, ora, um governador do Estado tem que discutir com o presidente da República, tentar trazer elementos, convencimento, benefício. Evidentemente, em alguns momentos tem que ceder, tem que ter uma postura mais política, faz parte do jogo. Enquanto o Tarcísio realmente tiver com essa cabeça, e eu acredito que ele vai seguir assim por todo o seu governo, ele vai trazer grandes benefícios para o Estado de São Paulo, eu não tenho dúvida.
Serrão, por favor.
Lula é um animal político altamente pragmático. Ele se elegeu com a proposta de que vai trabalhar para gerar emprego e combater a fome. Combater a fome depende de você gerar renda e emprego. Tarcísio de Freitas levou a Lula a proposta de privatização do Porto de Santos, que vai gerar, no mínimo, 60 mil empregos. Lula, no seu pragmatismo, não vai querer perder essa oportunidade de ser parceiro na geração de tantos postos de trabalho, que ele sabe, eles do PT, não têm projetos capazes de gerar emprego com tanta rapidez quanto esse projeto do Tarcísio pode gerar agora, quase que imediatamente. Está tudo pronto para destravar a questão de Santos. Então, Lula já está no poder. Ele não precisa fazer nenhum movimento para ir além disso. Então, para ele, do ponto de vista pragmático, pode ser muito interessante ceder nessa questão da privatização do Porto de Santos e faturar politicamente junto com o governo de São Paulo. Se Lula for esperto, ele vai fazer isso. Agora, se Lula não quiser ser esperto, cabe à população de São Paulo, da Baixada Santista, fazer toda a pressão sobre os políticos para que esse projeto do Tarcísio para Santos e região aconteça. Então, de novo, é pressão política, é o eleitor, são os políticos de São Paulo que têm que fazer essa pressão. Eu garanto que Lula é esperto, ele vai embarcar nessa, porque ele não é otário.
Ô, Piperno, como é que você avalia esse primeiro mês do Tarcísio?
Um primeiro mês de muito pragmatismo, e é exemplo do que eu falei sobre o Haddad há pouco, também um primeiro mês de hiperatividade. Saiu do país, negociou, ouviu, tenta atrair investimentos. Vai lá conversar com o governo federal, acho que é o papel dele, aliás, o papel das duas partes. Veja, Lula, no seu primeiro governo, se gabava aí de ter sido o governo recordista em geração de empregos, era verdade. Mas também porque, naquele momento, o governo federal, ele iniciou formidáveis projetos sociais, com Minha Casa Minha Vida e tal, que obviamente gerava emprego, né? Envolvia muitas obras. É um Lula meio keynesiano, como agora, quando ele chama todos os governadores e fala o seguinte: quero pelo menos 3 projetos de cada um de vocês, a gente está chamando para que vocês indiquem os projetos com os quais vocês querem a nossa parceria. E aí vai o Tarcísio falar do Porto. O problema do Porto de Santos, eu até comentei aqui outro dia, acho que não é nem o governo federal, porque o Haddad, eu também citei isso aqui um mês atrás, ou coisa próxima a isso, perguntado sobre privatização, por exemplo, ele falou: eu sou contra a privatização da Petrobras, mas eu não, em princípio, não me oponho à privatização do Porto de Santos. Então não é só uma questão dogmática, é uma questão pontual. Eu vou concordar com algumas e discordar de outras. E aí, no caso do Porto de Santos, acho que o problema não é nem o Lula e muito menos o Haddad. Eu tenho impressão, eu tenho uma suspeita de que a maior barreira para isso se chame Márcio França.
Ou Michel Temer.
Não é esse não, mas Márcio França tem ponto. Hoje ele tem caneta, né?
Senhores, eu vou para um rápido intervalo comercial. É muito curto, são 5 horas e 51 minutos. A gente já volta aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan News. Dicas de verão Jovem Pan. No verão é comum ter aquelas tempestades de fim do dia, não é? Mas não é porque está chovendo por aqui que está chovendo também nos principais mananciais. Lembre-se que no ano também temos estações mais secas e a falta de água pode acontecer em qualquer mês. A água é um recurso finito, portanto, não abuse do consumo e tenha consciência que pode acabar. Economizar água é um dever de todos e ainda pesa no seu bolso. Jovem Pan. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais! Nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de 7 cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, vai de Bob!
Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678-0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Quem é da década de 90 já conhece o Pense Bem, né? Agora ele voltou e é computador de verdade. O notebook Pense Bem é perfeito para te acompanhar em todos os lugares, seja trabalhando ou até mesmo se divertindo com vídeos e séries. Possui sistema Windows e processador Intel com imagem HD e teclado luminoso e um acabamento todo em metal para você curtir com muita tecnologia e diversão. Acesse www.tectoy.com.br e garanta já o seu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento...
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Venturi.
Já tô preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Do Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Já ajeitando a casa em relação aos militares.
Sim, até porque não teria jeito. O Gabinete de Segurança Institucional teria que ter militares. O que Lula fez foi tirar todos que eram da confiança do governo anterior e colocar a turma dele. É isso. Isso era esperado. Tanto que aquele noticiário passado sobre Lula tira o militar daqui, tira dali, tudo bobagem. Isso aí agora é dança da cadeira. Isso acontece dentro da normalidade. E Lula fez questão de deixar bem claro que os militares que ele está colocando ali para trabalhar junto dele são os da confiança dele. Eu conheci vários desses militares com Lula nas minhas férias. Eu falei, já contei aqui. Eles estavam lá dando segurança a Lula num evento, no hotel em que eu estava. Estava também Lula e sua comitiva. Então, esse pessoal tinha ali vários oficiais do Exército. Coronéis, tenentes coronéis, gente ali que foi das Forças Armadas. Então, tem também Força Armada do PT. O pessoal diz que não tem. Não chega a ser o tal do melancia, não. É petista mesmo.
Piperno, como é que você vê essa relação? Ela vem melhorando a cada dia?
Não sei se foi melhorando, não, Paulo. Aconteceram substituições necessárias. O 8 de janeiro também respingou, principalmente no Exército, que hesitou durante muito tempo em mexer naqueles acampamentos, e todo mundo sabia que aquilo não se tratava de reunião, enfim, uma reunião de cidadãos de férias ou de senhoras e senhores aí de, né, provecta idade. Não era assim, digamos, uma reunião daquele grupo, como chamava o filme, a Cocum. Não, nada disso. Era realmente gente com outras intenções. E o Exército apenas observou placidamente aquilo tudo até então desaguar no lamentável 8 de janeiro. Então, é natural que o presidente tenha, assim, nutra muitas desconfianças.
Vilela, para a gente fechar, por favor.
Olha, a gente vai poder voltar a ter uma situação onde os militares eles acabem saindo do noticiário político, né? Não vai ter necessidade da gente se assustar com, olha, tem 40 militares demitidos aqui, outros 50 nomeados ali, tá? Você vai acabar deixar disso. Basta que os militares atuem, exerçam na forma como determina o seu papel constitucional, que é o de não se envolver politicamente. Os militares, eles têm um papel de Estado, é assim que tem que ser. Negócio de militar petista ou militar bolsonarista, isso aí é errado, é contra a Constituição.
E olha, gente, a comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania diz que vai apurar a situação da crise humanitária que atinge os indígenas da etnia Yanomami, chegando inclusive a Roraima. A expectativa é traçar um diagnóstico das violações de direitos humanos que estão afetando a população. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública criou um grupo de trabalho para propor medidas contra o avanço de organizações criminosas e garimpeiros em terras indígenas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que vai utilizar recursos do Fundo Amazônia para ajudar os indígenas Yanomamis. Vou pedir muita rapidez no comentário, Piperno, por favor.
Lamentável a entrevista do governador de Roraima para o jornal Folha de São Paulo, dizendo que o garimpo existe faz tempo, sempre foi assim. Não. Se o garimpo existe faz tempo em área indígena, o garimpo há muito tempo comete crime impunemente.
Vilela, por favor.
Olha, tem que se pensar numa solução que gere a preservação necessária das terras indígenas e o desenvolvimento econômico que Roraima precisa.
Muito bem, senhores, não dá mais tempo de nada. Serrão, deixa eu te agradecer, agradecer o Piperno, agradecer o nosso Vilela e principalmente a vocês que ficaram com a gente até aqui. Você continua na programação da Jovem Pan, agora com os Pingos nos Is. Até amanhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.